Muito bem, pessoas e pessoas desse pequeno planeta azul que fala português, estamos de volta com mais um episódio do podcast mais limpinho da internet mundial, Overay Master Talk, edição de número 50. Olha só, rapaz, 50 edições desse pequeno podcast. Assim, deve ter umas 3 pessoas que ainda ouvem depois de todas essas edições. Muito obrigado a você que ficou comigo aqui nesses 50 episódios. A gente nunca pensei que fosse chegar tanto, tão longe, né? Mas, pô, que bom que chegou. E para comemorar esses 50 episódios, eu nem tinha falado que era isso, mas enfim, eu trouxe um cara que, porra, assim, ele... Hoje ele é um cara que tem um destaque tão forte, o trabalho dele por aí, que assim, ele é convidado para palestrar em eventos do tipo 3DS London e o cacete A4. O negócio não é pouca porcaria não, gente. Vocês não estão entendendo. Eu tenho o prazer de trazer neste episódio o senhor Jonathan Formento. E aí, meu? Como é que você anda?
Ricardo, beleza? Tô aqui celebrando a intro ainda, super especial. E demais, cara, eu nem sabia que era o episódio 50, aliás, agora então falou.
É que eu não quis botar pressão.
Sim. Pois é, não, já senti a pressão agora demais. Mas enfim, tamo bem. Você tá bem também, né?
Tô bem, estamos bem. Eu passando frio, você passando calor, né? Tá tudo certo, né? Eu já peço desculpas para vocês, que pode ser que tenhamos algumas interferências no áudio, porque nesse momento a seleção brasileira está jogando a final da Olimpíada, tá? Então pode ser que comece uma gritaria aqui, ou não, né? Ou pode ser que o silêncio impere, vai saber, eu não estou acompanhando o jogo, né? A gente não sabe o que vai acontecer. Mas, enfim, Jonathan, meu, puta prazer de receber você. A gente já, né, já se conhece há algum tempinho. Né, já nos encontramos em outros países, inclusive.
Exato.
Né? A última vez que a gente conversou foi na Bulgária, né? No evento.
2 anos atrás, né, agora, né?
2 anos não. Atrás, né, no Toro Chaos, 2019.
Isso.
Uhum. Né? E assim, é um prazer receber você aqui, porque eu tenho acompanhado o teu trampo, né, nesse tempo todo, né, e, cara, é um negócio assim, eu não vou nem dar muito spoiler, né, da conversa, mas eu já te falei a quem o seu trabalho me lembra, né?
É, meio chocado.
Então, depois a gente fala aqui, pra não criar pressão. Mas me fala uma coisa, cara, pra vocês terem uma ideia, a gente já tá conversando faz mais de uma hora aqui, antes de começar a gravação. Então, assim, agora a gente vai efetivamente fazer a entrevista, aí vai ficar esquisito o papo, né? Porque agora eu vou começar a te perguntar umas coisas específicas. Mas me fala uma coisa, velho. Onde você está? Onde você mora? O que você faz da vida? E aí, né, sempre, como é que você chegou aí?
Tá. Bom, primeiramente, pra quem não conhece, meu nome é Jonathan Formento e eu sou do sul do Brasil, originalmente, de Blumenau, Santa Catarina. E atualmente eu resido em Londres, onde eu... moro desde 2019, um pouco antes de te encontrar na Total Chaos, tinha acabado de mudar para Londres, e antes disso passei 5 anos morando em Liverpool, no norte da Inglaterra. O que eu faço hoje em dia é basicamente CGI para a indústria de design, um pouco ainda de arquitetura, um pouco que... Pois é, para quem não tá vendo, é o Ricardo, tá com a camiseta dos Beatles, na qual...
Cara, comprada morava... em Liverpool, tá?
Ah, sério?
Comprada em Liverpool, cara. Naquela ruinha do Cavern Club.
Ah, que massa, cara. E basicamente trabalho com CGI para indústria de design, um pouco da indústria de arquitetura. Mais ou menos isso. Antes disso eu trabalhei, cara, total, assim, da jornada toda, quase 15 anos na indústria de 3D. Trabalhei muito com ArcViz, né? Quando eu morava em Liverpool e... Enfim, eu acho que... Cara, até esqueci o começo da tua pergunta, eu me confundi um pouco na jornada. E como eu cheguei até aqui, a minha jornada no Reino Unido começou mais ou menos em... Bom, começou em 2014, quando eu recebi uma proposta... Morava no Brasil ainda, e eu recebi uma proposta para me mudar para Liverpool, trabalhar para uma empresa chamada Uniform. Hoje eles se chamam Somewhere, e eles fazem parte do grupo Uniform. Onde eu trabalhei como falei antes, pelos 5 anos morando lá, muito com a Activision. A Uniform é uma agência, mas eles tinham um time dedicado basicamente à Activision. Depois a gente conseguiu envolver outras coisas na parte de CGI, mas fortemente isso. E em 2019 eu me mudei para Londres para trabalhar com o designer britânico Tom Dixon, onde eu trabalhei por um ano e meio, até a metade de 2020, do ano passado, quando decidi sair e criar isso que eu venho tentando erguer desde então, que é essa pequena marca que eu botei meu nome, J4Ment, e desde então segui nesse caminho, basicamente.
Então vamos assim, nesse momento o pessoal que está ouvindo já falou assim, peraí, o cara começou falando que ele já foi convidado para trabalhar em Liverpool.
Então, vamos voltar, porque
o que que acontece? A gente sabe que muita gente tem, principalmente hoje em dia, né, assim, quem mora aqui no Brasil, eu acho que todo brasileiro sempre teve em algum momento o sonho de trabalhar no exterior, né? Algumas pessoas falam que isso, ou atribuem isso, ao fato de que a nossa população é de imigrantes. Isso. Então a gente meio que tem esse histórico, né? Todo mundo tem esse histórico de família, de pegar mala e cuia e se mudar para outro país em busca de uma oportunidade diferente, uma oportunidade melhor, né? De futuro, de presente também, enfim. E com certeza todo mundo tá falando assim, pô, mas como assim fui convidado? Como é que aparece um convite para você sair de Santa Catarina e morar em Liverpool?
Sim. O que aconteceu... vamos voltar um pouquinho atrás, então. Em 2011, eu me mudei para Dublin, né? Eu trabalhava um pouco com 3D já, e até tinha feito um curso na Melies contigo na época, Ricardo, em 2010, onde aprendi V-Ray na época. E desde então, eu trabalhava lá no Sul com visualização arquitetônica. Eu trabalhei muito em empresas de stand, que era algo, eu não sei se é grande ainda hoje, mas era bem grande na época, visualização de stands, design, enfim. Em 2011 me mudei para Dublin, para Irlanda, onde muitos brasileiros vão, né? Acho que até hoje tem uma grande comunidade brasileira lá para aprender.
Sim.
Para aprender inglês. A intenção na época eu pensei, talvez eu consiga alguma coisa fora e tudo mais, na parte de 3D, mas eu não consegui nada. E quando eu voltei pro Brasil, eu sempre ficava com esse... Em 2012, quando eu retornei ao Brasil, eu ficava com esse sonho de ainda querer morar fora e tudo mais. Cara, eu recuperei um pouco do investimento feito em Dublin. Voltei pro Brasil, comecei a trabalhar de novo com stands, tá? Na época. Em 2013, eu entrei para uma faculdade de produtos, onde eu passei um ano e alguma coisa. E em 2014, eu tinha esses... esses currículos em inglês ainda, da minha época, em Dublin. Então, eu comecei a espalhar um pouco por aí e tudo mais. E, cara, nessa época, eu recebi uma ligação bem random, assim, de um estúdio em Amsterdã. Era uma empresa de design, de um designer chamado Marcel Wonders. E com aquele nervosismo todo, assim, sabe, de não falar mais inglês direito, porque tava no Brasil e tudo mais, acabei... Não fazendo entrevista e etc. Mas logo em seguida recebi um e-mail dessa empresa, da Uniform, onde a gente fez uma ligação, se conheceu e tudo mais. E pensei, beleza, não aconteceu nada, sabe? E passou um tempo, tinha perdido a esperança já e tudo mais. Não foi nenhuma entrevista direito, porque era tão informal, de certa forma, que não tinha aquelas perguntas, você sabe fazer isso, você sabe fazer aquilo. Não, era mais uma questão de, você já morou fora, você fala inglês, não sei o quê e tudo mais. E, enfim, acabou não dando em muita coisa. Mas passou um tempo, acho que era um mês ou quase 2 meses e tal, eu simplesmente recebo um e-mail com um convite para vir trabalhar. Esse aqui é a oportunidade, esse aqui é o job. Na época eles estavam procurando por alguém senior, aliás, e eles deixaram bem claro assim pra mim, cara, o teu trabalho infelizmente não é o trabalho de um senior que a gente gostaria e tudo mais, mas a gente queria te chamar pra virar um artista júnior aqui com a gente, crescer com a empresa, etc, etc, etc. E foi aquele negócio, né, cara? Sim, na hora, né? Basicamente, já mandei e-mail e começou aquele processo todo, assim, sabe? Então, eu acho que me enrolei um pouco na história, no desenvolver da coisa, mas foi uma questão, tipo assim, ah, você já sabia um pouco de inglês, você teve uma experiência fora antes. Pra quem não conhece Liverpool e ou Dublin, cara, são duas cidades extremamente similares, tá? É desde da cultura até a arquitetura, e tem muitas pessoas, Scouse, né? Tem muitas pessoas de Liverpool na Irlanda, em Dublin, e tem muitos irlandeses em Liverpool também, sabe? Então, ali rolou uma similaridade muito legal. E outra coisa que eu acredito que influenciou muito foi, até foi algo que a gente acabou nem conversando antes, né, Ricardo? Mas um diretor, eu perguntei pra ele depois, cara, como é que, por que me contrataram, sabe? Ele falou, cara, a tua personalidade bateu com a personalidade do estúdio, sabe? É algo que eu acredito que muita gente não vê isso, mas influencia muito, muito, muito. Eu não contei a história toda, obviamente, porque eu não queria arrastar muito, mas todo o meu background de antes, não só fazendo 3D, mas fazendo muita fotografia, trabalhando com um pouco de design gráfico, com filme, com edição e tudo mais, foi algo que tinha, de alguma ou outra forma, envolvido no meu portfólio na época. E como eles eram uma agência, não só de ArtVis, mas um estúdio de design também, eles falaram, cara, a gente poderia utilizar muito isso aqui ao redor dos outros times, sabe? E foi exatamente o que aconteceu, tá? Quando eu cheguei lá, assim, cara, minha cabeça foi tipo... Ah, tem um time de filme, tem um time de branding, tem um time de strategy, tem um pouquinho de cada coisa, sabe? E ele falou, isso daí bateu muito com a gente na nossa ligação, nas nossas conversas, que influenciou a decisão deles, sabe? Foi o que eu tive de feedback depois.
Cara, você tocou num ponto que eu acho, assim, nevrálgico, que é exatamente, assim, dois pontos, na verdade. O lance da personalidade bater, eu acho que é um negócio que, como você falou, a empatia, né, que rolou ali entre vocês, né, como a empresa e o candidato, vamos colocar
exato,
assim.
Exato.
É um negócio que precisa ser valorizado, porque muitas vezes é o que ganha uma vaga. Né, o cara olhar, e eu vou te falar que eu me identifico muito com isso, porque eu comecei a trabalhar para Chaos por causa disso, basicamente.
Personalidade.
Porque eu comecei a auxiliar a Chaos quando eles vinham para cá, né, quando eles começaram, porque eles tinham revenda e tal, né? E aí eles começaram a vir uma vez por ano, vinha alguém da Bulgária para cá para ver as coisas, e eu falo, pô, gente, se vocês quiserem, estamos aí, eu ajudo. E realmente era isso, tá? Eu ajudo. Então, e a minha ajuda começou basicamente com uma Autodesk University, que aconteceu aqui, né? Que eu lembro até hoje, a Teodora, que era na época o meu contato na Chaos, né? Ela veio uma vez pro Brasil, eles soltaram, pra você ter uma ideia, eles não conheciam ninguém, eles soltaram um e-mail falando assim, a Teodora está indo para o Brasil, ela não tá nem mais na empresa. Ela está indo para o Brasil e tal, então se você tem alguma uma questão comercial aí e tal, mande um e-mail que a gente marca uma reunião. Aí eu fui lá e mandei um e-mail. Na época, eu falei assim, pô, né, a Meliestra, a gente está querendo ser escola oficial da Chaos e tal, né? Na época eu dava aula. Falei, vou falar com ela. Por que não? Cara, fui lá, encontrei com a mulher num hotel lá na Paulista e tal, conversamos durante, sei lá, uma hora. Ela estava indo embora já, inclusive, né? Pegar avião, enfim. No ano seguinte, ela voltou, me ligou, falou, olha, tô indo e tal, queria que você fosse na Autodesk University comigo. Eu falei, tá bom. Pô. Aí fui lá, cara, fiquei no stand, tava o Vitor Hertal, né, fazendo demonstração, e eu fiquei lá de bobão no stand, batendo papo e tal. E, cara, foi indo assim, até que uma vez veio uma comitiva da Chaos Brasil, assim, um monte de gente. A gente fez o evento, eu ajudei a fazer um evento, né, o V-Ray Days e não sei o que e tal. E o diretor de vendas, né, diretor comercial, né, virou pra mim e falou assim, Ricardo, eu quero trabalhar com você, eu não sei o que a gente pode fazer, mas eu quero trabalhar com você, eu quero dar um jeito de trabalhar com você. E aí, porque eu virei o Evangelist, né, que foi um nome que a gente bolou juntos. Sim. Tipo, pô, o que você vai fazer? Puta, você vai falar de V-Ray, cara. Porra, vamos lá, você vai falar de V-Ray. E até hoje, assim, muito do que eu faço é muito mais o, pô, o que será que o Ricardo pode fazer? Outro dia eu fiquei super feliz, por exemplo, que eu recebi um e-mail perguntando o que eu achava sobre uma determinada, eu não posso falar o que é, mas assim, uma ação comercial, uma parceria ou coisa do tipo, porque numa reunião em que se estava discutindo isso, o Vlado comentou que tinha visto que eu falei no Face que eu dei uma opinião sobre um assunto parecido. Ele falou, pô, pergunta pro Ricardo Eloy, vê o que ele acha. Eu tipo, caralho, velho, como assim? Tipo, e é isso, né? Você fala, pô, o Eloy é super bom de V-Ray. Ah, eu dou minhas cacetadas, mas eu não sou o melhor cara de V-Ray. Mas o lance é bateu, né? A personalidade, a empresa olhou e falou, porra, isso é legal, vem com a gente. E, cara, é super bacana quando a empresa faz isso, quando você tem esse clique. E outra coisa que você me falou, que eu acho que também é um ponto muito importante, é a questão da sua multidisciplinaridade. Uhum. Porque a gente vê muita gente, eu como professor, né, durante 20 anos aí, eu via muita gente que vai lá, faz um curso, termina o curso, a gente estava comentando disso antes da gravação, né? Camarada vai lá, faz um curso. Ah, eu não tô conseguindo emprego. Puta, que porcaria que é isso. Ah, o curso é ruim. Então, mas será que o curso é ruim? Ou você, como profissional, na hora de se comparar com outros caras da sua faixa, seja etária, seja, né, geográfica, ou seja o que for, você não é o mais fácil de ser escolhido?
Exato, exato. Tem outras circunstâncias que influenciam isso dali, né? A proatividade... É, como as pessoas enxergam o teu trabalho por fora influencia muito também, sabe? Então, é uma questão de branding, às vezes eu até acredito, né? o teu branding pessoal, né? E realmente, cara, faz diferença, mas a questão de proatividade e, enfim, de atitude, assim, às vezes eu acho que influencia muitas coisas, não só como emprego, né, Ricardo, mas... até mesmo para quem, no meu caso agora, trabalhando por conta, com próprios clientes, sabe? Eles analisam muito isso, sabe? Tipo assim, cara, esse é o cara que eu quero passar os próximos 3, 4 meses trabalhando num projeto? Será que eu quero essa pessoa que realmente vai me, sei lá, trazer ideias, vai comunicar diversas coisas comigo? Ou eu quero uma pessoa que simplesmente, não, eu prefiro uma pessoa um pouco mais quieta, onde eu possa passar as ideias, a pessoa apenas... converta ela no asset, no digital, né? Uhum. Enfim, eu acho que foi algo importante, foi algo que agora agora olhando para trás, né, e tendo meus próprios clientes, eu analisando, eu falo, ah, não, faz sentido, cara. Quando às vezes tu recebe um e-mail, sabe, o tom daquele e-mail já diz assim, isso aqui vai dar legal, isso aqui talvez não vai dar tão legal. Então, enfim, são vários detalhes, várias circunstâncias.
Não, total, total. E é isso que você falou, né? Tipo, pô, eu quero trabalhar durante os próximos 3, 4, 5 ou 10 meses com esse camarada. Esse cara tem cara de ser mó xarope, esse cara tem cara de ser uma pessoa bacana, ou fala demais. Eu já vi gente perder oportunidades porque fala demais.
Sim.
Sabe, tipo, em empresa, o cara, sei lá, ser mandado embora, falou, não, o cara é muito prolixo, ele fica falando, não quero gente assim aqui. Aí você fala, porra, que subjetivo, né?
Exato, é bem subjetivo, cara. Não bate, sabe? Não bate, às vezes não bate. Provavelmente aconteceu comigo, tá? Porque eu falo bastante.
Mas, e também porque você fala bastante, você acabou entrando nos lugares que você entrou.
Exatamente,
né?
Exatamente.
É. Agora, me fala uma coisa. Quando você foi, então, pra Liverpool, você foi sozinho?
Uh-huh. Cara, eu fui sozinho. Então, foi uma história bem engraçada, porque eu tava... quase um ano, eu acho, com a minha namorada, agora esposa, e fui sozinho, cara. Isso é outra coisa importante, dá pra falar, né, que a gente tava falando sobre a questão de migração e ter descendência europeia. Eu não tinha essa descendência nem nada, assim, sabe? Foi um visto de trabalho que eu ganhei mesmo, e só pra mim não esquecer depois, porque muita gente me pergunta disso, tá? Foi literalmente, tá aqui a oportunidade e tudo mais, cara, corre atrás, tem que passar nas provas de inglês no Brasil, aplicar pro visto, blá, 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 daí sim funciona. Mas, sim, eu fui sozinho, cara, e cheguei lá, cara, sozinho também, né, obviamente, mas eu já me virava um pouco com inglês, porque eu tinha aprendido em Dublin e tal, E até foi uma loucura, assim, porque eu cheguei, cara, e a minha avó faleceu durante meu voo. Eu tava chegando lá, deixei ela no
Putz.
hospital, cheguei em Liverpool, recebi a notícia. Até o pessoal da empresa muito feliz falou: cara, tu não quer voltar? Volta depois e tal. Eu falei: putz, agora não dá mais. E fui sozinho. A minha esposa, em seguida, 6 meses depois, ela se mudou para Dublin. Ela não poderia se mudar para Liverpool porque a gente não era casado, obviamente. E seria difícil, a questão de visto, de arrumar um trabalho lá e tudo mais. E pra gente ficar próximo, ela se mudou para Dublin 6 meses depois. Como eu já tinha um pouco dessa experiência, vários amigos já tinham, ela fez essa mudança para aprender inglês, para pegar um pouco da experiência. Ela não teve uma experiência muito boa em Dublin, para ser bem honesto, mas facilitava porque, cara, um voo de Dublin para o Reino Unido, para quem já pegou um voo com uma Ryanair, com uma EasyJet da vida aqui fora, sabe que é 10 euros, 20 euros uma passagem, e Liverpool Dublin era 20 minutos, sabe? Tanto que o Aeromoça, o pessoal falava: cara, leva mais tempo para decolar do que eles passam tempo no ar, sabe?
Não
Tipo,
é nem ponte aérea, né?
exato,
É
é
tipo, é
exato.
um viaduto aéreo, né?
Sim. E foi isso, cara. Cheguei sozinho, ela veio depois, e a gente passou dois, isso foi em 2014, né? 2015 a gente fazia isso, a gente se via uma, duas vezes por mês. E fazia esse rolê, assim, sabe? Até ela ir embora pro Brasil em 2000, final de 2015. E aí a gente passou mais um ano e meio depois separados daí.
Cacete.
Foi literalmente foi 12 meses sem se ver, assim, sabe? Foi algo bem. Foi uma loucura. Os 3 primeiros anos, assim, sabe? Mas foi isso mesmo.
E vocês conseguiram se segurar assim, né?
A gente se
Porque
segurou, cara.
é uma coisa difícil. A gente, tudo bem, hoje em dia a gente está super acostumado a relações, não relacionamentos, né? Mas relações, né, assim, né, na tela do computador e tal, que, pô, é muito legal, né, não tenha dúvida, ajuda muito, mas eu acho que, né, você com a sua esposa hoje, né, se ficar longe, a gente é outra coisa, né?
Não, é
O negócio
surreal.
meio
E
é barra pra caramba.
sim, e o problema não era nem isso, assim, olhando para trás. O problema era que quem trabalha na indústria de CGI, quem trabalha com ArcVis e afins, sabe das horas, por exemplo, entendesse? Então, a gente estava longe, cara, e era: ah, vamos falar, vamos, domingo tá horário por tanto tempo. Esse era o tempo que tinha, assim, sabe? O resto era: ah, tô fazendo a minha correria no Brasil, tava fazendo a minha correria em Liverpool, né? Então foi bem treta, assim. E daí em 2016, no final de 2016, depois da loucura, então a gente falou: não, vamos casar. Deu um mês depois, a gente estava casando, tá? E 5, 6 meses depois ela tava indo pra Liverpool, daí finalmente, assim, foi tenso, foi uma loucura. Mas deu certo, deu certo, deu certo.
E agora me fala uma coisa, assim, hoje, já depois de, sei lá, 5, 6 anos, né, que você tá aí, né?
É,
Acho que
certo agora.
7, né? Na verdade, né,
7.
2014, né?
Isso.
A tua situação de visto qual que é?
Ah, então. Quando tu chega, a gente tem um visto, esse é o Tier 2, acho que é o Working Visa, talvez o nome, não vou lembrar agora. E também, só para deixar claro, né? Quando tu chega com esse visto na Inglaterra, tu tá trancado a um emprego, né? Então tu não pode sair daquele emprego, só pode sair caso alguém te ofereça um outro visto. Então a minha situação depois foi, quando eu me mudei para Londres trabalhar com Tom Dixon, eles arcaram com o meu novo visto, né? Falando de forma bem transparente, bem honesta, esse é um visto que tu refaz o teu visto sem a empresa que tá trabalhando saber, né? Porque se tu avisa a empresa pretende sair,
Pode dar
bem,
ruim.
pode dar ruim, né? Tô ser bem óbvio aqui, né? Bem direto. E ou tu pode pedir a conta e tentar arrumar outro trabalho. Tu ganha 2 a 3 meses para conseguir um outro emprego e alguém que te dê um sponsor de novo, né? Para esse novo visto. Depois de 5 anos, quando eu mudei para Tom Dixon, tava acho que 4 anos e 10 meses. Aqui. Quando tu faz 5 anos, tu ganha um visto de residência permanente. Tu pode aplicar para esse visto, e isso quer dizer que tu pode trabalhar para quem tu quiser, tu pode estar tá livre para ser, é meio um semi-cidadão, sabe? Então, essa foi o que aconteceu.
O visto, esses 5 anos, ele é uma regra automática, então, né? Teoricamente, eles entendem que se você está há 5 anos trabalhando aí, exato, você, com visto de teoricamente, trabalho, você pode ficar porque não tem motivo mais para você ir embora.
Isso, isso mesmo. Então, eles te dão a oportunidade. Eles chamam de indefinite leave to remain. Então, quer dizer que você tem um visto indefinido, sabe? Pode ficar por tempo indefinido. Não é um cidadão, né? De novo, tu não tem direito aos benefícios que o cidadão inglês tem, como... Não lembro quais os benefícios agora. Mas tu tem o direito de permanecer por quanto tempo quiser, trabalhar onde quiser. Tu não tem que atingir um certo mínimo de salário, né? Como esses outros vistos requerem, e agora mais ainda com o Brexit e tudo mais.
Uhum.
Mas é isso, eu apliquei, recebi e, cara, tava meio que... Não, beleza, agora eu tenho o direito de fazer mais ou menos o que eu pretendo. Poder virar um freelancer, poderia abrir uma empresa, facilita até na compra de casas e afins, né? Então, e foi isso, cara, isso foi final de 2019. Eu apliquei para esse visto. Foi bem tranquilo, assim. Tu tem que provar um monte de coisa que aconteceu nesses últimos 5 anos, obviamente, né? Mas foi basicamente isso.
E me fala uma coisa, você, antes da gente falar de Tom Dixon e etc., você saiu, né, de Santa Catarina, que é um lugar que, pô, tem um clima bacana, tem um frio friaca, mas, pô, tem verões muito bacanas, né? Camboriú, né? Floripa, aquela coisa toda. Como é que foi a tua adaptação ao clima
de
inglês? Porque, assim, a gente sabe que é um negócio que é muito diferente, né? Para quem tá acostumado a tomar sol, para quem tá acostumado a um monte de coisas, né?
Cara, eu amo frio, sabe? Então, para mim, assim, tipo... Não sei, assim, eu me sinto bem, entendeu? Assim, mais bizarro que seja, eu gosto no dia chuvoso também, tá? Hoje, por exemplo, a gente tava de manhã, assim, na rua, e, cara, uma chuva, deu... Ah, que dia bom, cara, tranquilo e tal. Ninguém tá agitado, ninguém tá agoniado com o calor. Então, pra mim, não teve problema algum, assim, sabe? Esse negócio do sol é algo que... A minha esposa tem muito disso, assim, sabe? Ah, falta o sol, tu não pega sol, a falta de vitamina D te afeta muito. Eu comecei a reparar um pouco nisso, assim, sabe? Tipo, tem muita gente com depressão aqui e tudo mais, e aparentemente isso tem uma grande influência, sabe? Eu passei por isso também anos atrás, e realmente isso. Mas com a questão do clima, cara, eu gosto, sabe? Eu gosto dessa variação de... Ah, daqui a 5... Tô olhando pra fora agora, daqui a provavelmente uns 15 minutos vai fechar de novo. Mas talvez no final do dia vai dar um pôr do sol muito bonito, sabe? Então tem essa ilhazinha, move muito rápido o céu.
E vocês estão no verão, né? Então agora pelo menos é um negócio mais tranquilo, né? Apesar de que eu não posso reclamar, que quando eu estive na Inglaterra eu peguei dias lindos.
Tu vem no verão? Sim.
Não, no inverno.
Ah, sim.
Incrível que pareça. Peguei cada dia lindo, ensolarado, céu azul. Uhum. Assim, porra, andei muito, né, assim, debaixo de sol aí, porque deu uma sorte, acho que eu dei sorte, né? O pessoal brinca, ah, você veio nos 3 dias de sol do ano?
É, verdade. Mas assim, cara, é impressionante, tá? Porque nos últimos anos, em 2019 particularmente, eu lembro, cara, teve acho que uns 3 dias assim, que a gente pegou 39 graus aqui, cara. Foi brabo, assim, foi meio que inacreditável, assim, sabe? Tanto que onde eu trabalhava, tem essas fontes na rua... Cara, parecia um parque aquático, assim, sabe? A galera lá fazendo a festa, assim, foi surreal. E a única coisa que eu ia falar sobre frio, particularmente em Liverpool, é o vento, sabe? Isso que é foda, cara. Como lá era a costa, ponto foi lá, né? Tem os docks e tudo mais. Cara, lá é surreal o vento, sabe? Assim, onde tu tá andando na rua, você tem que dar uma parada, porque senão tu é levado, sabe? É meio pesado, assim. Esse é o único problema, que dói, sabe? Dói no rosto. Mas fora isso, é tranquilo, cara. É bom.
Aliás, uma coisa que você falou em Liverpool, né? De andar em Liverpool. Uma coisa que me chamou a atenção, não sei se foi coincidência, mas tinha muita churrascaria brasileira em Liverpool, velho.
Tem, acho que 3, cara. E acho que o melhor restaurante de Liverpool é a churrascaria, a Fazenda lá, cara. A churrascaria brasileira. É demais. Muito bom.
Cara, assim, me chamou a atenção, porque assim, você passa no, né, nos lugares, você vai olhando e tal. De repente, fala, nossa, a churrascaria brasileira. Aí, de repente, mano, uma churrascaria brasileira. Tipo, eu vi, acho que umas 3 ou 4 lá.
Sim, sim.
Né? Tem, em compensação, tem, sim. Em outros lugares tem muito restaurante indiano, muito restaurante coreano. Nossa, também, né?
Uhum.
Então é bem engraçado, é um negócio que chamou a atenção.
Sim, lá tinha muito disso, porque tem a Chinatown lá, né? Uhum. E, cara, lá era a maior comunidade chinesa da Europa até não sei quantos anos atrás. E realmente, cara, coreano, chinês, tinha muito, muito, muito. Assim, aqui tem mais ainda, né? Obviamente, né? Mas sim, lá, comparado o tamanho da cidade, sabe? Era bem, bem interessante.
Sim, sim. E aí me fala uma coisa, você saiu, né, da Uniform, foi, uhum, pro Tom Dixon. Tom Dixon, pra quem não sabe, é um... Eu vou chamar de escritório, tá? Só pra não personificar, né? Mas é um escritório de design, assim, absurdo. É um negócio, porra, nível world class, né? Ou seja, é aquele, uhum, de nível mundial. Os caras falam, pô, não, isso aqui é design Tom Dixon. Pô, animal, né, e tal.
Isso.
E assim, como é que você foi pro Tom Dixon?
Cara, então, em 2018, eu tava 4 anos já na Uniform, né? Então, chega uma época, assim, que a gente pensa, putz, cara, acho que tá na hora de mudar um pouco, sabe? E tinha passado por algumas coisas, como eu tô falando de depressão, assim, tive esse problema, sabe? E muito disso foi afetado pelo trabalho na época, sabe? Então, até eu me entender comigo mesmo, perceber o que tava acontecendo, levou um tempo. E quando eu vi as oportunidades e comecei a aplicar, e eu apliquei para essa, onde eu vim para Londres. Eu vinha de vez em quando para Londres, para ver um 3DS London, ou para encontrar alguns amigos, ou para ir a uma outra conferência, porque tinha muita coisa aqui. Isso era algo que eu e minha esposa, a gente sempre ficava, putz, cara, toda vez que a gente vai para lá, dá um o coração fica quentinho, assim, sabe, dá um, putz, será que isso é legal, experimentar isso, não sei o que e tal. Enfim, eu apliquei para vaga, E recebi um e-mail deles, cara. Eles falaram, cara, a gente adorou o teu trabalho. E de novo, a questão da variação, sabe? Eles falaram assim, a gente adorou a variação dentro do teu portfólio. Ou seja, tinha muita coisa de ArcVis, porque meu trabalho na Uniform era 85%, 90% ArcVis, assim, sabe? Então, pra eles isso era um benefício, porque dentro do Tom Dixon, dentro do guarda-chuva Tom Dixon, tem algumas coisas, e uma delas é o estúdio de design deles. Eles, uhum, têm o Tom Dixon Studio, que toma conta dos produtos, toma conta dos produtos, e tem o Design Research, que é o estúdio de design interiores, de arquitetura, exibição, arte, do Tom Dixon. Ali dentro tinha um time de design de interiores, tinha arquitetos, tinha um pessoal de Research and Development com instalações e mais algumas outras coisas. E, cara, quando eu vim no escritório, quando eu conheci o pessoal, vi a vaga, eu falei, putz, cara, era meio que o sonho, assim, sabe? Pô, tô mesclando quase basicamente as coisas que eu gosto dentro de um job só, sabe? E, cara, ali foi muito interessante, porque eles gostaram de tudo e tudo mais. Só que no dia da entrevista, por exemplo, eles estavam prestes a lançar um produto novo, que era a Fat Chair, que era uma cadeira que o Tom estava desenvolvendo há alguns anos já. E eles falaram, cara, a gente queria fazer uma animação com essa cadeira para dar um diferencial, sabe, para esse produto. Eles falaram, tu conhece alguém que faça? Aí, quem será, né?
Conheço bem.
Conheço. E tanto que, só que na hora eu nem tinha pensado. Eu falei pro meu diretor, cara, vou dar uma pensada e te retorno. E no caminho de volta no trem eu pensei, putz, cara, podia fazer isso daí, né? E daí no dia seguinte eu mandei e-mail pra eles, cara, posso tentar, sabe? Com a animação e tudo mais, a gente fez um acordo. Ia virar um job freelancer antes de qualquer decisão sobre o job que eles teriam tomado, né? E, cara, eu passei, acho que foi 2 meses, assim, trabalhando das 6 horas que chegava em casa, né? Da Uniform na época. Até umas 3, 4 da manhã todo dia, assim, sabe? Então foi 2 meses super pesados. Mas é porque eu queria muito. Eu não tava, tipo, me importando tanto com a animação quanto tava me importando com o job. Porque eu queria muito vir. A gente queria muito vir pra Londres, sabe? Então, e eu sabia que ali era meio que o cano de escape pra trabalhar em algo diferente, pra não ir pra outra empresa de ArcVis, porque provavelmente era o que teria acontecido se tivesse continuado e depois trocado. E, enfim, passamos esses 2 meses trabalhando, eles amaram as animações, a gente escalou as animações, pra ter sido uma, a gente fez 3, E foi super legal, assim, sabe? Eles, depois disso, de novo, não tinha resposta alguma do job. E eu fiquei naquela, putz, será que vai rolar? Mas em dezembro de 2018, acho que eu tava viajando, cara. Acho que a gente tava tão exausto. A gente foi, fez uma trip, assim, super rápida. Acho que foi pra Milão ainda. E recebia a proposta, sabe? Ah, gente, a gente adorou o trabalho, adorou a animação, não sei o que lá. Quer vir trabalhar com a gente? E ele não tomou conta de visto, eu não ia precisar basicamente me preocupar com nada, assim, sabe? Então, foi uma decisão muito fácil, muito rápida, assim, sabe? Pra fazer essa mudança. Foi super legal. E eles estavam, como eu falei, eles estavam nesse escritório que era incrível. Eles tinham acabado de construir uma área nova que não se chama Code Drops. Foi feita pelo Thomas Hedwig, o arquiteto. E quando eu cheguei, eu não tinha visto que era a área que todo mundo tava falando. Mas quando eu voltei, depois de ter aceito a proposta e tudo mais, eu falei, putz, cara, que decisão, sabe? Foi tipo assim, foi certeiro.
Se dei bem, né?
Se dei bem. E foi basicamente, foi uma jornada longa, tá? E de uma ansiedade gigante, cara. Mas valeu a pena, assim, a espera. A gente olha pra trás e fala, putz. Aquelas noites em claro, cara, valeram a pena.
Cara, mas é legal porque, assim, você deu... Isso foi um outro caminho, né, também. Porque primeiro você fez um freela que provavelmente encantou o teu cliente e que se transformou numa proposta.
Exato, exato.
Acho que isso também é um ponto legal, né? Um caminho interessante para as pessoas, de repente, para quem pensa em trabalhar não só fora do Brasil, tá, gente? Mas em alguma empresa que você fala, porra, sei lá, queria muito trabalhar na Vetor, na O2, na CP Visual, na Digital, o que for, tá? Qual empresa? Às vezes, você conseguir fazer um freela é uma oportunidade sem tamanho de você mostrar o teu potencial e provar, falar assim, cara, eu mando bem. E lembre-se que freela é diferente de você fazer como é que se diz? Um teste.
É outra coisa.
O teste, assim, não é real, né? Não tem criação, não tem nada. E muitas vezes você faz um teste, que pra mim, eu não sei pra você, pra mim testes são muito frustrantes, porque as empresas normalmente, você nunca sabe o que as empresas esperam de um teste. Né? Às vezes você faz um negócio, isso eu canso de ver acontecer. Pessoal, o cara faz um negócio, você olha, o cara fala, pô, Eloy, o que você acha disso aqui? Isso aqui é o teste que eu fiz pra empresa tal. Eu recebo muito esse tipo de pergunta, né? E aí você olha e fala assim, nossa, pô, tá bacana. Ah, então, mas eu não consegui o trampo. Por quê? Não sei. Então fica um negócio meio esquisito. A tua rota de fazer um freela, você meio que, querendo ou não, o fato de eles terem falado sim para você fazer o freela já é um indicativo de que o seu trabalho agradou, o teu portfólio agradou. Virar de uma animação virar em três demonstra uma empolgação com o trabalho que você entregou.
Sim, total.
Então, aí daí para isso virar uma vaga de verdade, é realmente um pulo, né?
Não, com certeza. E eu acho que outra coisa do freela e do teste, basicamente, tu tá... Como é que eu falo? Ticking boxes, né? Tu tem que... Tem certas demandas que, assim, não é, tipo, faz uma animação legal disso daqui. Não, tem um time de marketing por trás falando assim, cara, essa aqui são as pessoas que eu quero atingir, eu quero que passe essa informação e tudo mais. E eu acho que isso ali influencia, porque querendo, né, é um trabalho comercial, né, cara? Então... Faz muita, muita diferença. E o ponto que tu falou, e agora eu tô pensando em ArcVez, seria a mesma coisa, né? É muito difícil saber o que uma empresa tá buscando. Às vezes, sei lá, vamos supor, a pessoa vai fazer um freela pra uma D-Box da vida. Tu olha o conteúdo de D-Box, é extremamente corporativo, comercial e tudo mais. Mas tu não sabe se eles estão esperando ou procurando alguém muito mais artista, né? Eles não sabem, uma pessoa um pouco mais conceitual e tal. É subjetivo, né? É mais subjetivo.
É muito subjetivo. Mesmo quando vão atrás de você pelo seu portfólio, de repente eles querem um cara que eles olham e falam assim, ah, pô, esse cara se manda bem, mas eu quero que você faça outra coisa.
Sim, né? Sim.
Você faz imagens fotorrealistas, mas a nossa linguagem não é essa, mas eu achei esse cara bom, então... E aí, às vezes, você faz um teste e você não chega na linguagem que o cara quer, porque eles não vão te instruir para fazer nada.
Exatamente.
E a imagem, de repente, você olha e fala assim, tá, mas o que você esperava dessa imagem? Ah, eu falo muito que testes de pra job, eles são igual quando a sua namorada tá brava com você. Sabe, do tipo, por que você tá brava? Você sabe. Não, não sei. Claro que você sabe. Não, não sei, se eu soubesse, eu não tava perguntando. Uhum. Não, você sabe. Aí você vira e fala assim, é porque eu chamei sua mãe de gorda, por exemplo? Sim, sim. Aí ela vira e fala assim, não. Você fala, pô, mas você... que eu fiz? Se não é foi bem, isso, cara. Porra, não é possível. E uma vez, há bastante tempo atrás, eu fiz um teste com uma empresa, não passei, e a resposta que eu tive foi assim, ah, muito obrigado, mas não é o que a gente tá procurando. Eu falei, tá bom, e vocês não têm nenhum feedback pra me dar do que vocês procuravam? E o feedback que eu recebi foi tão evasivo, sabe, do tipo, ah, e a gente achou que, sei lá, eu não vou lembrar porque faz muito tempo, mas era do tipo, sei lá, a gente achou que faltou brilho material do não sei o quê. Aí você vai assim,
é umas
brilho.
Palavras que é difícil de decifrar, né, cara?
É, então, faltou um pass de specular, é isso que você tá falando pra mim? Ou, assim, aí você fala, pô, mas vem cá, esse é o material, por exemplo, sei lá, que veio de vocês. Ah, mas a gente esperava que você mexesse. Caralho, então me fala. Tipo, ó, mexe em tudo. Deixa a cena com a cara que você quer. Por exemplo, né? Faz a melhor cena possível. Me dá uma indicação, né? E eu acho que quando você faz o freela, né, como foi o teu caso, você tem uma direção a seguir. E como avaliador do seu trabalho, eu posso olhar e falar, pô, o Jonathan fez um bagulho, foi foda. A gente falou que a gente queria A, B e C. O cara foi lá e fez e, pô, ele ficou... Ficou animal, ele fez um ABC de responsa. Né? Acho que esse é o grande ponto. Então, sei lá, para mim é um erro das empresas aplicarem testes genéricos.
Sim.
Eu acho que, por mais que você fale para mim, falar, ah, puta, mas não dá pra gente ficar gastando dinheiro mandando os caras fazer freela pra gente ver se é bom, né?
Sim,
concordo,
sim, sim,
não dá.
Sim, sim.
Mas ao mesmo tempo eu não vou soltar 50 freelas. Eu vou pegar o Jonathan, que entrou em contato com a gente, que mandou o portfólio, que eu achei muito bom. Pô, vamos testar esse cara. Vamos colocar esse cara num job. Beleza, mas por quê? Porque de repente é isso que, se o cara funcionar, ele tá funcionando. E beleza, traz ele pra dentro e tá tudo certo. Né? Uhum. Agora me fala uma coisa: como é que foi o trabalho nesses anos? Né? Não chegou a 2 anos, né? Pelo que eu entendi da coisa no Tom Dixon,
não,
né? Não chegou a 2 anos, né?
Deu 1 ano e meio, mais ou menos.
E aí, assim, como é, o que te levou, depois de 1 ano e meio, você ficou, sei lá, 4, 5 na Uniform, e aí, de repente, foi pro Tom Dixon, puta, Londres, uhul, legal, vou abrir uma empresa. Porque, mano, vamos combinar que, né, tem uma... uma guinada aí, meio
foi,
forte,
foi,
né?
Foi uma loucura, cara. É que, de novo, né, eu acabei não explicando, mas esse meio que era o sonho desde o começo, assim, sabe? Quando... Ah, é uma historinha um pouco dramática, mas quando eu entrei na Uniform, a gente tinha ido pra Venice, pro SOA, pro State of Art. E, cara, lá eu conheci o Peter Guthrie. E daí...
Só o Peter Guthrie, né?
E daí, tipo, trocando ideia e tal, ele falou, ah, o que tu faz? Eu falei que tinha acabado de entrar na Uniform e tudo mais, mas eu lembro que eu tinha falado assim, ah, não, mas agora... Queria dar uma relaxada e tal. Sabe aquele pensamento, tipo, ah, cheguei até aqui, é isso daqui? E daí que eu me toquei assim, putz, cara, mas antes eu queria ter uma empresa e não sei o quê, e blá, blá, blá. E eu meio que me acordei, assim, eu falei, não, velho, isso aqui é só o começo de novo, sabe? Essa ideia de querer ter um negócio aqui fora, no começo era muito surreal, né, Ricardo? Tu pensava assim, porra, eu sou um moleque, eu entrei na Uniform com 21, 22 anos, um moleque lá do sul do Brasil, eu não vou ter uma empresa aqui mais nunca, sabe? E, cara, ali, naquele momento, tipo, deu um clique, assim, cara, é isso que eu quero pra mim, eu acho que esse era o que eu queria antes, que eu tinha alguns amigos empreendedores em Blumenau, no Brasil, que sempre achei muito interessante a ideia, assim, sabe, de tentar algo por conta própria. E quando entrei no Tom Dixon, eu já entrei com esse pensamento, sabe, porque aqui em Londres, cara, tem muita coisa. Tá ligado? Tem muita gente, tem muitas oportunidades, é infinitamente foda nesse quesito. E daí, 1 ano e meio depois, eu pensei, cara, eu vou dedicar esse ano todo agora a fazer mais contatos, né? Eu vou utilizar o nome da marca, de novo, sendo transparente, ao meu favor, porque é um nome grande, Então, tendo esse nome como background, muitas outras empresas vão olhar, não, beleza, tá, sabe, essa pessoa trabalhou com essa pessoa, etc, etc. E foi o que aconteceu no começo de 2020. A gente ia pro Brasil, passado 2 semanas. Essas 2 semanas eu passei uma semana de férias e outra semana, cara, fazendo contatos, me preparando para tentar fazer esse, dar esse passo, sabe? Tanto que eu tava em São Paulo uma semana das 2 semanas, conhecendo gente e tudo mais, e tentando expandir as coisas. Quando eu voltei, cara, deu a pandemia. A gente chegou, deu uma semana, deu lockdown aqui. E a gente foi mandado pra casa e tudo mais. Eu vim pra casa e pensei, putz, cara, tá aí talvez uma oportunidade aí, sabe? E 2 meses depois, um conhecido, cara, eu acho que não é bom nem citar nomes, mas um conhecido de uma empresa muito foda, ele me perguntou se eu queria fazer um freelancer e tal. Eu já tinha feito alguns freelancers com ele durante as noites e tal, final de semana. E eu fiz. Ele gostou e tudo mais, a gente continuou fazendo. E eu troquei essa ideia com ele, sabe? E, cara, ele é um amigo, assim, até hoje. Ele falou assim, cara, acho que tá na hora, hein, Jonathan? Desde que eu te conheci aí uns 5 anos atrás, tal, que vem falando isso aí, tá na hora, hein? Daí eu falei, não, cara, porque vai dar errado, não sei o quê. E ele falou, cara, se tu não for agora, não sei quando é que vai, hein? E daí a gente continuou trocando ideia e tal. E passou um tempinho e ele falou, bicho, vai. Tem essa... Ele tinha acabado de pegar um job muito massa. Ele falou assim, eles precisam de alguém pra fazer edição do filme e alguém pra fazer uns motion graphics meio, tipo, abstrato, assim, sabe? Do que eu tava meio que fazendo já. E ele falou, acho que é a tua oportunidade. E ali eu tomei a decisão, sabe? Falei com minha esposa, a gente falou, cara, a gente tem esse tanto no banco, se der uma merda, a gente tem um runway de, sei lá, 6 meses, sabe? Uhum. Então, tipo, eu teria 6 meses pra me reencontrar, arrumar outro emprego, etc, etc. E ali foi o risco, sabe? Tipo, a gente falou, não, beleza. Falei com o pessoal do Tom Dixon, falei com o meu diretor. Aí foi, é foda, né, cara? No meio da pandemia, tu, tipo, tá pedindo demissão via Skype, tá ligado?
Tô saindo fora, né? Foda.
Exato. E ele só riu, assim. Ele falou, nah, tava na hora já. Ele falou, ainda e tal. E foi muito legal, assim, sabe? Porque, cara, foi meio que surreal, assim. Até hoje, eu olho pra trás, tipo assim, meu... Você é abençoado, Jonathan, agradece, tá ligado? Porque eu saí de lá com trabalho já, sabe? Eu saí de lá com esse job desse amigo. E no dia que eu saí, no dia seguinte, eu recebi um e-mail do Tom Dixon. Já, tipo, cara, a gente tem um job aqui que vai pra entrar. Tá aqui teu primeiro trabalho, assim, basicamente, sabe? Então, foi bem surreal, assim, sabe? Foi bem legal. Mas a ideia sempre foi de tentar algo, sabe? Por conta própria. Porque... A gente não sabe o que pode acontecer, assim, sabe? E, de novo, tinha essa ambição, esse sonho, e até agora funcionando.
É isso que eu ia te perguntar, né? Você, assim, agora como... Eu não vou falar frila, porque frila parece uma situação muito instável. Tipo, parece que a qualquer momento você vai se ferrar com alguma coisa, você vai ter que parar, né? É uma coisa... Eu não vou dizer, não é nem instável, acho que a palavra... É muito inconstante, né? Uhum. Do tipo, freela aparece, enfim. Como é que você tá fazendo hoje? Porque uma coisa é a gente lá, né, das 8 às 5, das 9 às 6, sei lá, você ter lá o seu emprego, a demanda chega na sua mesa, você vai lá, faz um puta no trabalho, mas você não vai correr atrás de nada. E hoje, como é que tá, como é que é essa sua rotina de, pô, eu tenho uma empresa, eu não posso só esperar os freelas aparecerem no meu e-mail. Eventualmente vai chegar um momento em que os jobs vão aparecer no seu e-mail, né? Se já não tá acontecendo. Mas eu entendo que tudo tem uma curva ali, né?
Exatamente.
Como é que tá essa situação para você?
Cara, no começo, e de novo, isso vem daquele negócio de, ah, quando entrei no Tom Dixon, eu já tinha isso em mente. Então, desde aquela época, por exemplo, eu tinha meu horário de almoço era literalmente me dedicar a me conectar com outras pessoas, enviar e-mails para outras pessoas que eu já conheci e tudo mais, manter aquele contato. Quando eu saí do Tom Dixon, eu continuei fazendo isso, e de diversas formas, né, cara? A gente tem social media, tem Facebook, Insta, LinkedIn, Behance e tudo mais, e dando sequência às prospecções, sabe? E quando eu saí, eu não sei, talvez eu tive a sorte, ou, de novo, a personalidade de ter mantido contato com essas outras pessoas, muita gente se lembrou. Entendeu? Tipo assim, putz, tu tá finalmente indo fazer o teu agora? Meu, deixa eu te apresentar para essa pessoa, deixa eu te pôr em contato com esse meu diretor de marketing, eu tenho um diretor criativo que acabou de entrar não sei aonde, blá, blá, blá. E isso foi o boca a boca, cara, querendo ou não, tipo, foi algo muito forte para mim, assim, sabe? Foi algo que me ajudou muito, muito mesmo. E hoje em dia, um ano depois, eu acho que eu forcei tanto isso no começo e foi uma energia tão forte colocada dentro disso no começo que o negócio dos e-mails surgindo já tá acontecendo, sabe? Nos últimos meses foi basicamente isso, até porque quem tá ouvindo, talvez, e quem já começou uma empresa por conta própria, sabe que no começo tu faz tudo, né, cara? No começo tu acorda 3 horas mais cedo e tu começa a mandar os e-mails, pra daí às 9 horas talvez tu começar a fazer o teu trabalho de produção, porque no final das contas tu tem que entregar o serviço em algum ponto, né? E é basicamente isso que acontece, sabe? Ainda fazendo as prospecções pra... Porque aquele receio de, tipo, daqui a pouco vai acabar, a mamata vai acabar, ou ninguém vai mais dar contrato, sempre vem, assim, sabe? Claro. Então... O que a gente fez foi basicamente isso, a gente continua ainda correndo atrás, mas está tendo um pouco dessa sorte de entrar esses e-mails, esses contatos, muito, de novo, por social media, sabe? Por estar ativo ali o tempo todo, tentando, incomodando as pessoas com um monte de post, um monte de coisa, pra galera continuar se lembrando, assim, tipo, ah, do trabalho dessa pessoa, ou, pô, o Jonathan fez isso, ou... sei lá, ele fez um podcast com o Ricardo, tá? Pô, verdade, sabe? Meio que tentando lembrar, deixando... o nome ali, sabe? O tempo todo em exposição, basicamente.
Agora, você acha que nessa exposição o mais importante é quantidade ou qualidade?
Cara, eu... é uma batalha isso daí, cara. Pra ser bem honesto, eu tenho amigos aqui que... Eles... Ah, eu não sei explicar, cara. Porque algumas pessoas falam da quantidade, outras falam da qualidade. As pessoas mais bem-sucedidas que eu tenho ao meu redor aqui em Londres, cara, são as pessoas da qualidade, tá? Onde eles estão lá... pouco, mas quando eles dropam alguma coisa, tipo, é um bem tão forte, cara, que tipo assim, ó, beleza, tá, e o books pelo próximo ano, assim, sabe? Mas eu acredito que a questão da qualidade, da quantidade é relevante também, tá? Porque as pessoas tendem a esquecer às vezes, entendesse? Então, e daí entra de novo, né, cara, essa questão de, sei lá, de algoritmo e afins que, tipo, ah, o que tu fez ali, que tu passou um ano fazendo, às vezes é afundado no meio de tantas outras coisas, assim, sabe? Então, eu acho que é um balanço, pra ser bem honesto, tá? Eu tento manter o balanço pra ser bem real. Às vezes, tipo, putz, eu botei muita coisa aqui fora e talvez muita coisa que eu botei pra encher linguiça. Talvez é hora de eu retomar um pouco a situação, sabe? Focar em algo que tenha um pouco mais de substância, pra daí voltar a atacar de novo, basicamente. Cara, é muito delicado, eu acho que é um balanço, assim, sabe? Eu tenho muito essa conversa com um ou dois amigos aqui, que, tipo, eles mandam muito, 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 e eles falam, cara, não precisa, Jonathan, bota só um, tipo, passa mais tempo nesse aqui, mas, tipo, quando dropar é, tipo, muito forte, sabe? Então, é isso.
É aquela coisa, né? Às vezes, assim, eu acho que talvez dependa muito do que você espera e da situação em que
também
você se encontra, né?
Também.
Muitas vezes, né, você quer atingir um cliente no nível do Tom Dixon, por exemplo, né? Não adianta você postar o tempo todo vinhetinha.
Exatamente.
É postar um trampo que alguém olha e fala: caralho, olha isso, mano. Puta, eu quero a minha marca envolvida com esse tipo de coisa. Até a gente falou no começo, né, que eu comparei o teu trabalho outro dia, que você me mandou uma animação e tal, né? Um preview, né? Assim, vamos manter essa descrição, né? Mandou um preview.
Sim.
E eu fiz uma comparação, que eu falei que você tava com o estilo, me lembrou muito o Alex Roman. Aí você falou, porra, como assim? E aí, pra mim, o lance é exatamente esse. Tipo, às vezes, se você pode até olhar e falar assim, nossa, não, imagina, né? Que foi o que você falou, né? Falei, porra, não, como assim? Mas o lance é, se você evoca, no mínimo evoca um cara que todo mundo, que é uma unanimidade, né? Que o cara é foda.
Exato.
Com o teu trabalho... Isso também vai acontecer com os clientes.
Total.
Entendeu? Tipo, às vezes o cara vai olhar e fala assim, caralho, olha isso, mano. Puta. Nossa, parece que coisa. Nossa, vocês têm o e-mail dele aí ainda?
É bem nessa.
Né? É muito isso. Não adianta você ficar postando coisinhas, né, dropzinhos pequenininhos, isso, que nem são tão impactantes, só para dizer que você tem um post por semana. Mas é legal ter uma constância. A gente tem um departamento na Chaos que é de, né, de community management, né, e social media. E a gente fala muito sobre essa história dos algoritmos, né? Que como você é soterrado pelo algoritmo, porque tem um milhão de coisas acontecendo, como você se sobrepõe e tal. E hoje os algoritmos, eles não são mais quantidade, porque antigamente era isso, né? Ah, o Jonathan posta toda semana, então a gente vai mostrar as coisas dele, porque ele é relevante. Não é mais assim. Agora tem toda uma questão de engajamento. Então, por exemplo, você posta uma animação e todo mundo acha incrível, tanto o Google, quanto o Facebook, quanto o Twitter, todo mundo, eles começam a olhar e falar, tá bom, mas quantas vezes isso foi clicado? Quando o pessoal clica nesse negócio, eles ficam assistindo?
Sim.
Vimeo, deixa eu ver aqui, quanto tempo, pessoal, esse vídeo tem 1 minuto, quanto tempo o pessoal assistiu? 10 segundos? Ah, então isso não é tão legal. Não, os caras estão assistindo inteiro o vídeo. Pô, não, peraí, isso aqui, eu prefiro mostrar é isso do que mostrar, exato. Prefiro mostrar esse cara aqui no meu feed do que mostrar o outro que o pessoal assiste e joga fora.
Sim.
Então eu acho que tem uma, né, tem esse balanço, e é importante a gente também entender, porque é aquela história, né? Você vai chegar um momento, a sua esposa tá trabalhando com você ou ela tá fora?
Cara, ela tá começando agora comigo, tô ensinando ela, porque precisando de ajuda, né? Então.
O legal é a olhada pro lado que ele deu aqui, gente, do tipo, ela tá aqui, né? Porque assim, é aquela coisa, né? Como você falou, você tá fazendo tudo sozinho. Então, às vezes, você tem que ficar preocupado com esse tipo de coisa e você nem performa tão bem naquilo que você tinha que estar performando, que é o teu trabalho de verdade, né? Então, precisa de ajuda. A gente não tentem, vocês que estão ouvindo, não tentem fazer tudo sozinho a vida inteira.
Sim.
É importante dividir para conquistar, né? Como
com certeza.
Todos dizem, né?
E me fala. Quer ir muito alto, vai sozinho, mas tu quer chegar longe, né? Vem acompanhado, né?
Exatamente. É, mas é isso mesmo, né? Tipo, até porque o teu gás acaba, né?
Cara, e isso é verdade, cara. Acaba, tá? Em janeiro desse ano a gente entrou num estado assim de exaustão que tu fala assim, cara, não dá, não é sustentável, sabe? Onde é que tu. Talvez daqui a 6 meses tu não tenha energia nenhuma mais pra tocar o negócio.
Exato.
Então tem que dar um break, assim, sabe?
Exato. Assim, tem que, né, assim, você é o teu maior bem, né? Você é o seu maior asset. Se você não tá bem, o resto não vai bem. Não adianta. E agora me fala uma coisa. Você, pô, beleza, a empresa tá indo, né? Tá tudo tá dando certo, legal. Quais são os teus planos daqui por diante, sabe? Tipo, você fala assim, porra, beleza, eu. Porque isso também é uma coisa importante, às vezes que o pessoal negligencia. Eu tenho uma empresa, eu tenho um escritório, eu tenho. Né? O que eu quero fazer? Para onde que eu quero encaminhar essa minha energia para daqui a pouco? Qual é o meu objetivo? Né? E assim, o objetivo que eu falo, eu quero comprar uma casa, né? Não é isso, né?
Não, tipo, sim.
Mas é aquele objetivo, tipo, tá, eu vou fazer o quê com essa semente que tá na minha mão aqui? Eu vou plantar ela num vaso pequeno, eu vou plantar ela num vaso grande, porque eu quero fazer uma horta lá na frente. Qual que é a tua ideia pra J4Mento?
Então, assim, os próximos meses vai ser um pouquinho diferente, cara. A gente tem uns jobs bem legais, assim, pra ser finalizados até o final de setembro. E em outubro, na verdade, cara, isso é meio que tá meio de segredo, assim, eu vou voltar à estaca zero. Eu vou fazer um estágio na empresa de um amigo que eu admiro muito aqui em Londres, pra depois pra frente expandir isso, sabe? Então, ou seja, a gente vai parar agora um pouco, estudar um pouco, porque tem algumas coisas. Quem vem de ArcViz e tá indo pra parte de animação e produto e motion graphics, sabe que o que tu sabe vai até certo ponto, né, cara? E depois tu precisa, tipo, aprender outras coisas para poder expandir, sabe? Pegar melhores clientes, melhores budgets e afins. Então a gente vai fazer um studying, assim, por alguns meses, para ano que vem voltar com uma energia maior E daí sim, começar a expandir um pouco as coisas. A gente tem a intenção de trazer algumas pessoas para trabalhar junto mesmo, sabe, com a empresa. E... mas provavelmente ser algo não muito grande, ser meio que uma boutique mesmo, sabe? A gente vê cada vez mais, aqui particularmente, empresas menores, mas extremamente fodas, sabe? Porque as pessoas que vêm complementar essa empresa... tem, eu, pra mim, o maior exemplo é uma empresa que eu admiro muito, que é a Man vs Machine, que é aqui de Londres. Eles tinham um time de 8, 9 pessoas, porém o fundador falava, cara, cada uma daquelas pessoas valia por 1,5. Então, essas 8 pessoas viravam automaticamente, sei lá, 15 pessoas, entendeu? Então, esse é meio que o plano, assim, sabe? Ter um time pequeno, mas um time extremamente competente, sabe? Pra gente poder atacar diversas coisas, que é o que já acontece com o serviço, com as imagens e as animações, como tu viu, que a gente viu agora, que veio de Archviz, mas agora tem algo um pouco mais Alex Roman, talvez, nem tu falou, um pouco mais surreal, cinemático, abstrato. Então esse é mais ou menos o plano, assim. Sobre o que a gente vai fazer, a gente vai continuar com as animações, principalmente imagens, mal tem, sabe? É mais moving picture mesmo, pra onde é que isso pode chegar depois, cara. Mas esse é mais ou menos o plano, assim, expandir nisso, tentar cada vez fazer mais abstrato, ou como minha esposa disse, só as coisas loucas que eles querem, que a gente quer fazer. E pra ver onde é que isso vai chegar. Tem algumas empresas que a gente tenta se espelhar, ManV é uma que acabei de falar, Future Deluxe, que é uma empresa que eu acho animal, e de novo, não é um time tão grande, porém um time extremamente forte. E a própria 6&5, né, que é uma empresa que veio de image e foi para moving e agora tá produtos e espaços e afim, sabe, ter... é meio que uma exploração ainda, sabe, Ricardo? Não tem não, a gente quer fazer só imagem de arquitetura, só real estate ou whatever, mas enfim, pouco abstrato.
Eu acho interessante, porque assim, você fez um comentário que eu acho muito bacana, que assim... ah, puta, não adianta eu ter 100 pessoas, né?
Exato.
Eu prefiro ter 5 que valham por 2 cada um.
Total.
É, e eu fico pensando aqui que isso, de repente, isso cria uma oportunidade muito interessante. Eu posso estar falando bobagem por eu não tenho uma empresa, né? Então, talvez o que funciona na minha cabeça não funcione na vida real. Mas, muitas vezes, você tem uma equipe... pequena, mas extremamente foda, como você comentou, permite que eu pegue aquele mesmo job que os outros concorrentes fazem com 20 pessoas, eu faça com 5 e pague para esses 5 o que 20 ganham.
Exatamente, cara. Exatamente. Né? É isso. Eu tinha muito isso na cabeça, porque eu acho animal, assim, tu vai ter um time foda e um time feliz, tá ligado? Ao mesmo
tempo.
Exato. É o mais fácil.
Né? Você vai ter um nego que, sei lá, se o salário... né, médio, não sei, eu não sei qual é o salário, né, para esse tipo de trabalho em Londres especificamente, né? É uma coisa muito, uma informação muito específica que eu não sei, né? Mas digamos que o cara, sei lá, você fala assim, ah, a gente paga, sei lá, 2.000 libras por mês, é a média. Se num esquema desse, de repente você consegue pagar 4.
Exato.
E aí esse cara não quer ir embora nunca do teu trabalho, porque ele jamais vai conseguir fazer trabalhos foda do jeito que ele tá, ser valorizado do jeito que ele é e ganhar bem como ele tá ganhando.
Exato.
E o esforço da empresa em pagar esse bem é zero. Porque ela tá cobrando o trampo, ela tá maximizando
tá as suas capacidades.
Exato. Né? Então, tipo, ela não tá cobrando mais caro por isso. Né? E aí os custos vão ser bem menores, porque você não vai precisar de uma sala de 100 metros quadrados, você vai precisar de uma sala de 50 metros quadrados, né? Então, assim, menos máquinas, assim, é tudo... É um ganha-ganha, eu acho, né? Você gasta menos de um lado, você ganha mais do outro, você ganha mais como felicidade dos seus funcionários, enfim, né? Vira um great place to work,
legal,
né?
Eu acho, né, Ricardo? E assim... é engraçado, porque tu vê várias empresas, assim, tipo, de Archviz, eu acho, não tem tantas... gigantes, assim, sabe, mas a gente acaba conhecendo um dono aqui, um dono ali, sei lá, The Boundary, da vida, Binion, e a gente vê, cara, são empresas de 50, Binion, 100, 120 pessoas ao redor do mundo, assim, sabe, eu particularmente sempre me pego pensando assim, putz, cara, imagina o overhead desses caras, sabe, imagina tudo que tem que entrar, assim, todo mês pra, tipo, né,
pra break even, né.
Exato. E detalhe, 120 artistas. Manter 120 artistas felizes é outra coisa, né?
É difícil, né? É muito difícil. Eu acho que eu realmente acho que o modelo boutique, vamos chamar de boutique, por falta de uma definição de repente melhor, ele é o modelo que funciona mais para esse tipo de coisa. E você consegue, com uma equipe menor, você consegue criar um sentimento de equipe muito mais forte, um bond, né? um laço muito forte entre os funcionários. É, eu vejo que hoje, pelo menos no mundo corporativo, se fala muito de porque um gerente pode ter 50 funcionários. Cara, isso não funciona. Pelo menos na minha cabeça, isso não funciona. Porque eu não vou conseguir conhecer bem 50 pessoas. Eu não vou conseguir saber os anseios e as minúcias de relacionamento de 50 pessoas no meu dia a dia.
É muito complicado. E tu via isso, aqui mesmo, sabe, trabalhando com um time de arquivista, de 12 pessoas, tu via um gerente já, tentando balancear isso ali, não é fácil, sabe, é complexo.
E gente dá trabalho.
Total.
E gente dá trabalho, se você como gestor de uma equipe, você acaba, mesmo você às vezes é um cara sênior, né, que isso também é um negócio legal de lembrar, você dentro de um estúdio, você conforme você vai ganhando em senioridade, você vai ganhando em responsabilidade. E aí, eventualmente, o pessoal que ouve o podcast já deve ter notado isso, eventualmente o camarada para de pôr a mão na cena, ele para de produzir de verdade, porque ele tem outras coisas que ele tem que se preocupar, né? E às vezes o pessoal não se liga que o trabalho de gestão é um trabalho extremamente exaustivo, extremamente complexo de ser feito. Né? A tua infelicidade é responsabilidade minha. Né? Sou eu que tenho que dar um jeito nisso. Né? Então, eu acho que esse caminho que você está falando para mim, porra, faz um sentido absurdo de bom.
Não, é legal.
Você chegar num ponto legal.
Sim, várias empresas meio que adotando esse formato. E o que acontece é assim, né, quando a gente tem tal coisa, a gente precisa de, sei lá, uma pessoa especializada em Houdini, alguma coisa assim, eles vão buscar essa pessoa fora também, sabe? Talvez a nossa empresa tenha essas quatro pessoas, elas são super fodas, mas existem certas partes do processo que elas não dão conta, é onde tu cria essas relações por fora, sabe? Busca esse outro conhecimento pra implementar em certos projetos, sabe? Acontece, toda semana aqui, sabe? A gente precisa de alguém, o filme que eu te passei aquela outra vez, eu precisava de alguém com Phoenix, com experiência em Phoenix, porque eu não entendia de Phoenix FD na época, mas eu conhecia um outro amigo que é um prazer de trabalhar com, sabe? Que manjava muito de Phoenix e pôde trazer esse conhecimento pra dentro do projeto, sabe?
Então... E project basis, né? Você vai fazer, porque naquela hora você precisou daquilo.
Total.
E você tem um fornecedor de simulações, por exemplo. Basicamente. Só pra ficar aí. E aí, porra, pra esse cara é muito legal, porque ele vai poder trabalhar com você quando você tiver necessidade, mas ele vai estar livre pra trabalhar com outros, né, estúdios sem uma amarra, de repente. Né? Você não tem que ficar assumindo um compromisso que de repente vai ferrar com a vida dos outros funcionários que você tem, porque agora temos mais um cara aqui e aí o custo começa a crescer, enfim. Tem um monte de coisa. Eu acho muito legal essa ideia, me empolga, né, esse tipo de
É bem flexível,
visão.
Assim, eu acho, sabe? E isso é algo que quando eu comecei ano passado, eu tava com aquele muito pensamento, não é uma crítica, não é, nada... Mas era um pensamento corporativo, porque eu vinha de duas empresas extremamente corporativas, né, cara? Quem já viu o trabalho da Uniform é um estúdio de design, mas é uma corporação, basicamente, uma empresa de 70 pessoas agora, se eu não me engano. E Tom Dixon é uma empresa de muitas pessoas também, talvez 200 agora. Eles tinham muita coisa lá dentro. E eu ficava, beleza, é isso que eu tenho que fazer, esse é o crescimento, essa é a quantidade de pessoas que eu quero ter e tal, não sei o quê. E, cara, quem me ajudou muito foi minha esposa, né? Ela falou, cara, tu tava preso pelos últimos 7 anos, é isso agora. Tu não acha que tu tem que pensar um pouco? Talvez é isso que tu quer, sabe? Tu quer crescer uma empresa com 20, 30 pessoas, que nem a gente vê muito aqui em Londres. É a média de uma empresa de arquivismo, mais ou menos, por aqui. E eu ficava pensando, talvez tem outro caminho, sabe? E a gente começou a explorar isso, entendeu? Ver essas outras outros estúdios que focam um pouco mais no design também, como é que eles funcionam, como é que eles se adaptam, etc, etc, etc. Então, cara, eu acho que a gente tá numa época agora, é mais com pandemia e tudo, né? Todos os outros modelos, não é que eles se tornaram obsoletos. Não é que eles se tornaram obsoletos, mas, tipo, abriu outras oportunidades, sabe? Então, a gente pode ser menor e ainda assim ser extremamente poderoso, tipo, em questão de valor de trabalho e a qualidade de trabalho. Talvez eu não precise ter as 50, 100 pessoas, comprar 300 render nodes pra dar conta disso tudo.
Sim, sabe?
Então, foi uma experiência incrível, assim, só, tipo, tendo essas outras oportunidades, sabe? De ver diferente. Desculpa.
Ah, eu queria falar que, assim, o que você está descrevendo é basicamente a quebra de paradigmas, né? Em que a gente está acostumado nos últimos, sei lá, vamos botar 30 anos, né, com uma economia de um jeito em que a empresa tem que ficar cada vez maior para ser viável, e aí ela vira um rolo compressor que é o Titanic, né? Que não consegue... Exato. Pô, que incrível, tem de tudo tal, mas na hora que tinha a porra de um iceberg não conseguiu desviar. Porque era grande demais para desviar no momento, não tinha agilidade, né? E a gente também quebra um outro paradigma dessa história do trabalho remoto, dos pequenos negócios que agora estão concorrendo em pé de igualdade com os grandes negócios.
Eu acredito, cara.
Você, por exemplo, hoje, se você chegar para mim e falar assim, pô, eu tô entrando numa concorrência, sei lá, para pegar um projeto de produto de Arquivist, que seja, a sua empresa é você com a sua esposa. Você vai concorrer em pé de igualdade com uma empresa de 30 caras.
Sim,
porque nego tá olhando agora, mais do que nunca, pro trabalho que você faz. Existem, claro, pessoas antiquadas, né, que vão olhar e falar, mas esse cara que é uma empresinha desse tamanhinho?
Sim.
Né? E já tem aconteceu, que não vão enxergar.
Tem clientes que eles são extremamente corporativos. Eu entrei, por exemplo, agora, esse ano a gente deu a sorte de entrar no mercado de Nova York. E a primeira pergunta que o cliente faz numa ligação é: qual o tamanho do teu time? Sabe? Uma empresa extremamente corporativa, entendeu? Então eu fico, cara, a gente é flexível, eu e minha esposa, porém a gente tem. Não é só eu e ela, só pra avisar, a gente tem, tipo, 3-4 pessoas geralmente ajudando nos projetos, né?
Sim,
e
lógico.
A gente tem esse. É um time híbrido, basicamente, né? Onde a gente traz certos especialistas e tudo mais, e a gente só acha interessante, assim, sabe, tipo, cara, ainda rola essa pergunta? E a outra coisa que eu ia falar nesse ponto também da empresa gigante, e acontece, né, a gente tem que ser transparente com essas coisas, né, essas empresas, sei lá, Arquivist, afins gigantes, tem muito trabalho que entra ali dentro, que eles provavelmente não queriam pegar, sabe, que tem o prédio lá não sei aonde, que pra eles é, tipo, putz, que um artista bota o olho e fala assim, cara, vou ter que fazer essa imagem aqui agora pelos próximos 3 semanas e tal, não sei o que, esse prédiozinho aqui, sabe? Então, Sim. Quando tu é um pouco maior, tu tem a opção de falar assim, cara, acho que isso aqui não se adapta muito com a gente, sabe? Talvez esse outro amigo aqui vai tomar conta pra ti muito bem, tá? Essa outra empresa aqui e tudo mais. E tu tem essa flexibilidade, eu acho muito legal. E aconteceu várias vezes, sabe? Tipo, meu, a gente queria muito fazer isso. Eu falava, cara, esse aqui acho que não é pra gente. Tá aqui esse outro conhecido, que provavelmente talvez é mais barato, vai ter uma relação melhor, alguma coisa assim, e rola passar pra frente, sabe? Flexibilidade, de novo.
Esse tipo de coisa sempre aconteceu no mundo corporativo, né? Uhum. De você indicar, de você chegar a um ponto, por exemplo, sei lá, eu quero fazer a minha casa, eu trabalho hoje numa empresa de arquitetura que tem 1.000 funcionários. Tipo, eu quero fazer o projeto da minha casa. Se eu pedir lá, eles vão falar assim, não dá, não vou fazer
teu apartamento, né?
Cara. É, exato. Tipo, quanto você tem de budget? Tem o tal? Outro, não, isso não vai pagar nem a hora da minha equipe. Assim, faz com um arquiteto menor. Né? E ok, tá certo. Né? Eu não posso pedir pra Coca-Cola fazer o suco do meu filho no fim de semana, na festinha, sabe? Tipo, Coca-Cola vai falar, mano, olha o meu tamanho, cara, eu vou fazer suco pra festa do teu filho? Não. Vai ali no outro ali, que tem uma lojinha, o cara faz, já é o suficiente pra você, né? E suco vai ficar maravilhoso. Né? Também tem essa, né? Mas eu acho engraçado, a gente tá chegando num ponto em que a gente tá se batendo muito com velhos paradigmas, né, do cara achar que a sua empresa tem que ter 50 funcionários para ser uma empresa séria, para achar que você tem que estar num escritório para ser um funcionário de verdade, né, para fazer o seu trabalho. A gente tem visto muito isso, eu tenho acompanhado muito, na The Economist tem soltado uma série de reportagens a respeito do trabalho remoto, né, que é um assunto que me interessa, e eles falam que os mais velhos nas empresas, né, as pessoas mais velhas, diretores e tal, eles são contra o trabalho remoto. Porque eles acham que a pessoa não tem cultura, que a pessoa isso, sim, que a pessoa aquilo. Só que ao mesmo tempo...
Não vai trabalhar, né, cara?
Que não vai trabalhar e tal. Só que nesses últimos 2 anos, vai, vamos arredondar, né? Nesses 2 anos, todas as empresas que adotaram o trabalho remoto aumentaram a produtividade.
Uhum. O funcionário valoriza aquela oportunidade, né, cara?
Sim, e outra, o funcionário tá olhando aquilo, assim, é o que eu falo pra mim. Eu aqui no meu dia a dia, peraí que tocou meu telefone aqui, que é o meu filho, ó, coisa gravada ao vivo o bagulho, né? O que acontece? Eu aqui, pô, eu tenho dentro do meu escritório, eu tava falando ontem até com a moça com a minha business partner, né, da empresa, eu falei, pô, eu tenho a minha estrutura aqui que a empresa jamais vai conseguir me dar o conforto que eu tenho. Eu tenho uma sala minha, decorada com a minha cara, com meus 3 monitores, com a minha máquina que eu escolhi comprar, com a minha placa de vídeo 3080, exato, do não sei o quê, com a cama do meu cachorro aqui do lado, a empresa não vai conseguir jamais me dar isso. Uhum. Porque é uma empresa, porque não é minha casa. E eu hoje trabalho e produzo e faço as coisas provavelmente muito mais feliz. A minha semana passa muito mais lisa, leve, muito mais rápida, muito mais leve, porque eu tenho essa de, tipo, eu paro no meio do dia para fazer almoço. Na quinta-feira, por exemplo, eu faço macarrão aqui em casa, de almoço. E eu, como você sabe, eu adoro cozinhar. Cara, eu levanto aqui, vou até a cozinha, preparo o meu molho de macarrão, que eu gosto de fazer, espremendo o meu próprio tomate. Eu tipo Rodrigo Hilbert, o bagulho aqui. Eu só não planto tomate aqui, né, que não tem lugar. Mas assim, pô, eu vou lá, eu faço o meu próprio molho, pô, refoguei a carne, tal, deixei lá apurando do jeito que eu gosto. Aí volto, continuo trabalhando aqui, aí toca lá o amalagre na cozinha. Exatamente. Vou lá, pego, beleza, daqui a pouco eu ponho isso aqui e tal, não sei o quê. Porra, puta prazer de fazer isso no meu dia. Jamais eu poderia fazer isso trabalhando no escritório. Né, naquele, assim, eu, no meio do dia, venho aqui, abro a minha janela, fico ouvindo passarinho, apesar de eu morar no meio da cidade, né? Mas você ouve uns passarinhos. Hã?
Eu ia falar São Paulo, passarinho?
Tem, não, tem passarinho. Moema tem, cara.
Ah, tá.
Até garça passa aqui.
Tô louco?
Tem o Parque de Ibirapuera aqui perto, né?
Ah, tá. Então, entendi.
A gente tem no condomínio aqui, tem um laguinho de carpa, às vezes vem garça tentar pegar as carpas.
Olha só.
É muito engraçado. Mas assim,
o escritório nem te dá essa experiência, né, cara?
Ver não, não gatas. Vai. Cara, não vai me dar essa experiência. E a gente, dentro de um escritório, a gente acaba trabalhando, eu falo disso porque eu acho que é um assunto que é muito atual, né? A gente acaba, eu saía do escritório entre 9 e 10 horas da noite todo santo dia.
Uau.
Todo santo dia, cara. Por quê? Porque tinha aquele lance de, você tá aí, vem cá, vamos fazer uma reunião rápida. Mas são 8 horas, gente. Não, eu sei, é que tem um projeto, não sei o que lá. É tudo já que, né? Já que você tá aí, já que você não foi embora, já que você...
Sim.
E é complicado. Não, é verdade. Porque você não tem vida. E pra mim teve uma coisa que me marcou muito, que uma vez eram 9 horas da noite, a gente tava lá se fudendo lá com o projeto e tal. Porque é normal nesse ramo, tá, gente? Ninguém, não pensem que eu estou, né, reclamando da empresa, não é isso, tá? O ramo é isso, gente. A gente trabalha com, eu trabalho com Arquivis é isso, você sabe bem, você estava falando até. E meu filho me liga às 9 horas da noite, falando, pai, você vai voltar cedo para casa hoje? Porque eu normalmente estava chegando e ele já tinha ido dormir. E, velho, isso mexe com
pega,
com,
né,
com teu coração. Você fala, puta que pariu, velho, eu não tô vendo meu filho. E por que que eu não estou vendo meu filho? O que tá mudando na vida do mundo nisso, né? E aí, quando você passa para um novo tipo de trabalho remoto, eu vejo, nossa, meu filho todo dia.
Eu ia falar, sabe?
Eu almoço com meu filho todo dia.
Aham.
Né? E hoje, agora eles voltaram à escola, né? Presencial e tal. Ah, De manhã eu levo ele na escola, na hora do almoço eu e minha esposa revezamos, a gente vai lá, pega ele na escola, a gente almoça juntos, eu venho, continuo trabalhando aqui, ele de vez em quando vem aqui, me dá um abraço e tal. Velho, é outra vida. Só que é o paradigma. Existem escritórios que estão entendendo que isso não é bom.
Uhum.
Assim como existem pessoas que entendem que isso não é bom também, né? Tem uma galera que trabalha e fala, ah, não gosto de trabalhar remoto. Nossa, não, sinto falta, não sei o quê. Né? Uhum. Você também tem isso. Eu acho que a gente precisa dessa flexibilidade.
Eu ia falar, cara, eu acho que a flexibilidade é o ponto. E outra coisa, até não contradizendo, né? Mas, por exemplo, assim, um junior, um estagiário e afins, provavelmente eles não deveriam estar remotos, né? Eles deveriam estar lá absorvendo o máximo possível. Agora, as pessoas que têm um pouco mais de experiência e tudo mais, seria interessante, eu acredito, essa flexibilidade.
Não, não tenha dúvida, não tenha dúvida. Seu Jonathan, queria agradecer aí, a gente já está aí há 3 horas conversando, né? Estamos há um tempão. Queria agradecer demais a tua vinda. Né, diretamente aí de London City, London calling from the underworld. Eu fiquei muito, muito feliz, o papo foi, porra, delicioso, a gente tá conversando muito aqui, mais do que vocês estão ouvindo. Cara, meu, brigadão, pra mim foi um jeito show de bola de fazer um episódio 50.
Massa. Ah, obrigado, cara, eu que agradeço pelo convite, já te falei antes, mas quando tu me convidou eu pensei, nossa, isso aconteceu mesmo? Porque tinha tanta gente que eu admirava que passou pelo podcast. Eu pensei, não, animal. Mas brigadão, Ricardo, brigadão. Eu espero que alguma das experiências compartilhadas possam ajudar alguém, sabe? As pessoas.
Ah, não tenha dúvida. Enfim. Não tenha dúvida. Bom, gente, é isso. Chegamos ao final de mais um episódio deste pequeno, porém asseado podcast. Se você não ouviu, tem mais 49 episódios lá no site, também no Spotify. Em tudo quanto é lugar aí que você pode encontrar, e sempre, né, corre lá, vê o que a gente está aprontando no www.vremasters.com, também no Facebook, no Twitter, enfim, tá, tem tudo quanto é lugar, tudo mais ou menos, mas nós estamos em todo lugar, tá bom? Gente, a gente se vê no próximo episódio. Tchau!